como acontece todas as segundas-feiras de cada mês, a presença hoje aqui no Temática dos integrantes dos Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria, psicóloga Neiva Pacheco e também do Ayrton, que faz parte aí do grupo há mais de 26 anos. E hoje vamos falar do oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Doutora Neiva, que alegria, tudo bem? Tá com frio aí? Bom dia. Como é que é?
Um dia de muito calor.
Fala perto aí para nós aí, doutora Neiva.
Oi?
Digo, mais perto ali, por gentileza. Ali, e agora? Não.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Ayrton. Apesar do frio, estamos aqui. Acho que você levantou mais cedo do que nós e sabe quanto frio estava na madrugada.
4 horas, doutora Neiva.
É, estava friozinho naquele horário,
friozinho.
Né?
Friozinho. Mas é. Deus ajuda quem cedo madruga.
Esse é um ditado, né?
Não, e é prático, eu comprovo isso, ele tem me ajudado muito aí. Um dos fatores é que o cara levanta cedo de disposição e agradecendo a ele, que daí o dia acontece as coisas mais facilmente e você vai resolvendo também mais facilmente as coisas.
Tem até mais tempo, né? Levantou cedo para resolver coisas.
E oitavo passo aí, doutora Neiva?
Pois é, ficamos 7 meses nos preparando para chegarmos a esse momento, tá? Onde a gente vai fazer uma relação dessas pessoas que a gente prejudicou durante o tempo que estava na ativa. Você repare que é um passo muito difícil. Quer dizer, o mais difícil de tudo é admitir que você é doente, né? Admitir que tem um problema com álcool, tá? E aí depois vem fazendo os outros. E aí você tomar consciência de tudo que você prejudicou e fazer essa lista de pessoas é algo que você precisa de muita humildade. Por isso, o passo passado falou desta humildade. Porque você admitir que você prejudicou alguém por causa da sua bebedeira é algo que você precisa estar muito corajoso e ter trabalhado muito bem essa humildade.
E além desta questão humildade, do admitir, essa questão danos causados aos outros realmente trazem consequências e fazem com que muitas vezes as pessoas, né, ficam magoadas, ficam com dores, que não é fácil de esquecer, né, Neiva?
Não, porque a maioria dos danos, eles são danos psicológicos. Então você repare que nós temos muitas emoções que foram abaladas devido ao comportamento. O comportamento que, na realidade, eu sempre digo para as pessoas, não converse com a pessoa quando ela estiver bêbada ou quando ela estiver drogada, porque naquela hora você vai estar falando com a bebida ou com a droga.
Não é com a pessoa.
Não é com a pessoa. Não, você está falando com um químico que está ali nesta pessoa. Ela defende. E a coisa que mais impressiona é que o indivíduo defende a sua dependência com unhas e dentes. Tá, ele defende. Ele abandona a família, ele abandona filho, ele abandona trabalho.
Ofende todo mundo.
Ofende todo mundo porque ele está defendendo a sua dependência. É muito triste essa parte, porque as pessoas ficam muito chocadas. Mas como é? Não pensa nos filhos, não pensa na sua casa.
Na esposa.
Não pensa. Pensa na dependência. É uma doença muito grave.
Exatamente. Bom, Ayrton, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Esse oitavo passo, o que dizer, Ayrton? Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, doutora Neiva. Bom dia, ouvintes da Fátima. Realmente nós chegamos nesse oitavo passo para fazer a relação, Vladimir. Não é uma questão muito simples, não. Porque para mim fazer uma relação das pessoas a quem eu prejudiquei na época da minha bebedeira, eu não tenho como fazer essa reparação para todas as pessoas, que a maioria delas ou já morreram ou já saíram da cidade. Então aí fica
ou
muito...
Ou saíram da tua vida, né?
Ou saíram, exatamente, saíram da minha vida. Aí fica um pouquinho complicado. Mas também eu digo para você assim que hoje eu poderia fazer uma relação. Porque hoje, há 26 anos que eu estou em sobriedade, eu não prejudiquei mais as pessoas. Eu tive consciência do que eu estou fazendo e da maneira como eu estou andando. Mas, infelizmente, eu digo para você, Ladmir, e para quem está nos ouvindo, assim, fazer uma relação, às vezes você vai mexer numa ferida e ela vai sangrar. Então, muitas vezes é melhor você deixar sepultado lá no passado, naqueles atos bárbaros que você fez, para evitar coisas piores agora.
Exatamente. Agora, essa questão de, principalmente, no que se refere a danos causados aos outros, isso é realmente, foram danos que, muitas vezes, a pessoa não esquece tão facilmente, né, Ayrton?
Não, com certeza não, Lela de Mira, porque eu digo sempre, esse pedaço de carne que a gente tem na boca, a língua, ela ofende, e ofende muito as pessoas. E se existe uma coisa que você não pode retirar, é do coração das pessoas aquilo que você magoou. Porque você ofender uma pessoa sem tá de sã consciência, isso machuca mais do que você dar um tapa na pessoa. Então a pessoa fica rancorosa com você. Claro que muitas pessoas dá para você ainda dizer assim, olha, e infelizmente eu trilhei um caminho errado e fiz coisas erradas. Se você tem como me perdoar pelo que eu fiz, muito bem. Mas é uma questão daí que a pessoa vai fazer isso para ti, né? Porque eu costumo dizer sempre, perdão só quem tem o direito de dar o perdão é Deus. As outras pessoas podem simplesmente te desculpar.
Ei, Ayrton, os 26 anos que você bebia, quando o pessoal te falava, a própria família, pare, o álcool está te prejudicando, isso aí é uma doença, você disse isso, você disse aquilo, qual é que era a tua reação?
Ela admira assim, ó, na verdade, você não dá ouvido a essas pessoas.
Ah, não dá ouvido?
Não dá ouvido, porque naquele momento que você está ingerindo bebida alcoólica, o teu Deus é a cachaça. Tu pode ter certeza absoluta que isso acontece. Porque as pessoas que estão falando para você que está te fazendo mal, você não dá a mínima. E desde ali eles já sentiam que eles eram os mais prejudicados e queriam te ajudar. E você não estava afim, porque só queria beber. Entende? Então é bastante complicado. Mas daí vem a questão. Que hoje eu posso ver que eles eram o certo e eu sempre o errado.
Neiva.
Aí você nota, com a descrição que o Ayrton fez, a defesa que a pessoa tem da sua dependência. Ela é muito grave e a pessoa não se dá conta. Às vezes ela pensa assim, acho que estou bebendo um pouco demais, eu gosto de beber, eu pago com o meu dinheiro, eu não prejudico ninguém. Prejudica. Você não se dá conta porque você está defendendo aquele teu prazer de beber. E você não se dá conta do quão... Ai, eu não sei se eu... Quão ridículo eu posso dizer isso, né? Que o sujeito fica. Ele fica idiota, ele fica bobão, ele fica falando bobagem com aquele queixo mole. E tudo isso. E não se dá conta. Sim. Não se dá conta. E ele tem comportamentos abusivos. Ele diz bobagem para uma mulher bonita que está passando na rua. E ele nem se dá conta de que ele está ridículo de tudo aquilo. E ele continua fazendo. Então, você repare que depois, quando ele fica sóbrio, ele tem que lidar com a vergonha dele também, né? Ele se dá conta, porque ele vai olhar outras pessoas tendo esse comportamento e ele vai pensar assim, será que eu fazia isso? Fazia. Às vezes, pior ainda.
Bom, aqui, ó, doutora Neiva, eu vou lhe mostrar aqui, ó, a pessoa mandou até um copo aqui, ó. Você tá vendo o copo, né?
Agora de manhã?
É, agora de manhã. Tá? E o que, agora de manhã, tá aqui, ó. Chegou agora. O que que ela diz aqui? Não, nem vou citar aqui. Bom dia, Ladmir. É uma grande verdade que a doutora Neiva tá falando. Tenho um caso de uma pessoa, né, de um familiar, que é dependente de álcool. Larga tudo, defende tudo pela sua dependência, mas não admite que está errado e não quer largar o álcool.
É, não, a pessoa...
Aqui é o copo, nove e pouco da manhã já estava tomando.
Sim, é, a pessoa...
Imagina até o final do dia.
É, as pessoas que convivem ali, é que a pessoa está tão
não,
enterrada.
É triste, porque é muito como triste. Eu disse, aqui é uma doença.
É uma doença.
A pessoa está mal, está doente, mas ela, na sua doença, também atinge e transmite essa doença Que é questão psicológica, como a senhora falou, para a família, para quem convive com ele.
É, adoece as outras pessoas e a gente chama isso de codependência.
Codependência.
Codependência, ou seja, a pessoa passa a viver a vida do doente, esperando a hora que ele chega, em que estado chega, quanta dívida, se vai estar sujo ou limpo, se vai voltar ou não vai voltar. Então, a pessoa desenvolve uma doença bem grave. Ele é codependente.
Exatamente. Estamos falando com a doutora Neiva Pacheco e com a Ayrton, do Grupo de Alcoólicos Anônimos, sobre o oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. E vai de encontro exatamente o que diz aqui o oitavo passo, doutora Neiva e Ayrton, a pergunta que vem da nossa ouvinte aqui. É? Um ouvinte que pergunta o seguinte, evidentemente que não vou fazer o nome dela. Aqui ela diz, ó, bom dia, Vladimir, bom dia. Pergunte, por gentileza, para a doutora Neiva, quando a pessoa para de beber, mas continua a mesma pessoa, não reconhecendo seus erros, o que fazer? Pergunta da ouvinte, doutora Neiva.
Bom, a primeira coisa que eu vou dizer para o ouvinte é que o seu bebedor em casa, ele apenas tapou a garrafa. Tapou a garrafa, continuou com os mesmos comportamentos. Aí entra a importância do grupo, que é o tratamento comportamental que você vai ter lá para aprender a viver uma nova vida, porque é uma nova vida. E aí, então, a gente convoca e convida e pede que as pessoas vão até o AA, porque lá, através da troca de experiências e da literatura de AA, você vai aprender como fazer essa nova vida, como começar a viver. Porque, às vezes, as pessoas começaram, sim, a beber muito jovenzinhos. Ah, dá, vamos tomar a espuminha da cerveja com 5 anos, depois com 12 anos já estavam roubando a bebida em casa, com 15 tomou o primeiro porre, com 16 já tocava direto e ali vamos indo, né? Então, ele tem muita vida embalada na cachaça e aí ele nem sabe viver uma nova vida. Então, o que é que ele fez? Ele disse que parou, sim, ele tapou a garrafa, mas os comportamentos continuaram. Esse é o bêbado seco.
Bêbado seco, não sabia dessa.
É, porque daí ele tá seco de álcool, mas ele continua com comportamentos de bêbado.
Exatamente.
Que é palavrão horrível, né? Vamos dizer assim, de alcoólico.
Exatamente. Hein, Ayrton, quando lá, 26 anos, você decidiu parar de beber, foi difícil você mudar essa questão, como a doutora Neiva disse, comportamental, não só deixar o álcool de lado e tirar o álcool da tua vida, mas eu quero uma mudança de vida também interior.
Com certeza, Vladimir, você veja bem, tudo que a gente faz na vida da gente que tem que tomar uma atitude de mudança é complicado, muito complicado. Eu lá, quando me diziam que eu estava bebendo demais, eu muitas vezes chegava até a discutir com essas pessoas que me criticavam. E é aquilo que a Neiva colocou bem antes, ali no começo.
Sim.
Né? A gente se torna bobo, se torna uma pessoa ignorante, mentirosa, chata, porque não tem quem resista a uma pessoa embriagada. Não tem. E outra coisa, ela não se percebe porque está dentro do álcool, está dentro do vício que está o Deus dele, mas os familiares sentem. São os que mais sofrem com o teu alcoolismo, são os familiares. Né? Você veja bem, essa senhora que mandou a foto aí do cidadão, já com um copo.
Sim, ela tirou a foto escondida, mandou aqui pra mim. 9 da manhã já bebendo.
Vladimir, é uma coisa complicada, porque a doença, ela é assim, ela é progressiva, porque se você não tomar uma atitude de procurar uma ajuda, 9 horas, 8 horas da manhã, ou seja, na época que eu bebia, Vladimir, eu usava uma desculpa muito feia, eu ia beber às 8 horas da manhã, o bodegueiro muitas vezes perguntava, mas vai começar a beber essa hora? Não, eu começo a beber cedo para caber bastante. Tu veja só a ignorância que a doença nos leva.
Claro, verdade, né? Começar a beber cedo
para caber bastante. Então, você veja bem a situação que o álcool nos dê. E é difícil, Vladimir, é difícil você parar no início. Porque quando eu parei, logo em seguida ali, muitas pessoas me chamassem de bonito, eu brigava com elas na rua. Porque daí eu estava sem o álcool dentro de mim. Eu estava vivendo uma nova vida, iniciando uma nova caminhada, né? Então a gente fica nervoso, ruim os primeiros dias. Não é fácil para ninguém, não, não é fácil. Mas quando tu toma a atitude que você quer realmente mudar, você quer viver uma nova vida, você tem que começar essa recuperação. Outra, a Neiva colocou muito bem colocado. Não adianta você só tampar a garrafa e continuar com as atitudes de bêbado, aquelas atitudes que não aceitam o que as pessoas falam. Ainda você fica largando os pés de graça, pisando por cima de todo mundo. Não, a recuperação ela tem que ser completa. E os 12 passos de Alcoólicos Anônimos ensina isso para a vida toda. Basta você querer, a gente está lá, recebe você nas terças e sextas, das 20 às 22, para você dar início a uma nova caminhada na tua vida.
Neiva.
Você repare o quanto que o Ayrton nos demonstrou o início da abstinência.
Sim.
Porque se chamasse de bonito, brigava, se chamasse de feio, brigava. Por quê? Porque naquele momento estava sentindo falta do que lhe dava prazer. Que era o álcool, ele vivia em função disso. Pense que você vai abrir mão disso, que era o motivo da tua vida, para você começar uma nova vida. Por isso que a gente pede que, se você não está conseguindo fazer o seu familiar bebedor ir aos alcoólicos, vá você, familiar, no Al-Anon, que funciona às terças-feiras, ali no Centro Médico. Ou vá lá no Amor Exigente aprender como você vai viver. Porque se o outro escolheu a cachaça, você tem que viver. Então, você vai ter que aprender. E os grupos ensinam os familiares a como lidar com isso e lidar com a sua própria dor.
Mas, simplificando, como lidar, então, com essa situação, hein, Neiva? Assim, o que é essencial?
O que é essencial? Primeiro, o familiar se fortalecer. Tá? Quando chega ao nível de o sujeito não ter mais nenhum controle, quando ele está colocando a própria vida em risco, por isso é feita a internação compulsória. É quando o indivíduo não tem mais condição de pensar por ele. Sim. É a cachaça que está pensando e está colocando a sua vida em risco. Pode cair na rua, pode brigar, pode ser o que tem. Aí, então, se entra com uma solicitação de internação compulsória. Tá? Mas é quando a vida está em risco. Mas o familiar deve ele buscar ajuda. Primeiro ele.
Doutora Neiva Ayrton, do Grupo de Alcoólicos Anônimos aqui em Vacaria. Doutora Neiva, uma pergunta de um ouvinte aqui. Ele nos mandou via WhatsApp no 99993-4202. Bom dia. Por gentileza, pergunto para a doutora Neiva. E quando a pessoa para de beber, mas continua triste e sem apoio em casa, o que fazer? Doutora Neiva.
Você veja que isto é uma grande abstinência.
Sim.
Tá? Primeiro, a tristeza é porque você não está alimentando a tua doença ali e você espera que os outros notem que você está entrando em recuperação. Tá? Mas a família não está sendo orientada também, não está comparecendo e etc e tal, ela nem vai notar, ela nota que você parou de incomodar. Vamos falar bem a verdade, assim, parou de incomodar.
Sim.
Mas a família, ela nem está preparada. E quem sabe se essa família está totalmente magoada com o teu comportamento anterior. Então, você busca apoio num grupo, busque apoio com o poder superior, você faça boas leituras para você continuar sóbrio, porque vai levar um bom tempo para que as coisas normalizem. Demora muito tempo, uns quantos anos, não é uma coisa que aconteça 15, um mês, dois meses, não é assim.
Exatamente. E Ayrton, nesse sentido aí, família é fundamental no caso específico de você, nesta tua recuperação, e você que está aí há 26 anos do grupo já.
Com certeza, Ladimir, você veja bem que a família é o fator importantíssimo para a tua recuperação. Eu falei sempre desde o início do programa que nós começamos a fazer na rádio, que a minha mãe acompanhou durante 2 anos a minha caminhada.
Você sempre fala que a tua mãe 2 anos ia nas reuniões
consecutivo contigo. Ela ia nas reuniões comigo. E você veja bem, o bêbado já incomoda quando ele está dentro da embriaguez, ele incomoda todos os familiares. E aí ele bebeu 25 anos, 30 anos ele bebendo. Aí você para de beber da noite pro dia, você quer que todo mundo confie em você? Não, não é fácil. Não é fácil, você magoou muito, a tua jornada foi longa, você passou dos limites com todos os familiares, não é da noite pro dia que você vai recuperar essa, conquistar essa família de volta. Mas a Neiva colocou muito bem, é importantíssimo que a família apoie, né? Veja, porque assim, ó, Vladimir, eu, sim, quando parei de beber, eu não saí na rua dizendo para todo mundo que eu parei de beber, ou para a família que eu parei de beber, não. Eles tiveram que ver isso na minha mudança de vida.
De comportamento.
Comportamento, eu mudei tudo, aí eles começaram a dar crédito. Hoje eu tenho um crédito bom com a minha família. Mas no início da caminhada, se eu saísse de casa, todo mundo já dizia, pronto, vai voltar, pronto, já foi atrás da bebida de novo.
Demorou 5 minutos a mais, piorou ainda, Deus, meu Deus. Livre,
chegar 5 minutos atrasado, já vinha perto do cara, cheirava, ver se estava fedendo álcool. Então é difícil você recuperar tudo isso de uma hora para outra. Mas com o tempo, devagarinho, você consegue. Mas tem que começar, iniciar a tua recuperação, frequentando grupos de apoio, né? Tendo mudanças na tua vida, você vai conseguir provar para toda a família o quão é importante você estar sóbrio.
Ayrton, obrigado mais uma vez pela sua presença, por esse trabalho maravilhoso aí que faz junto com o Grupo Caneiva aí nos Alcoólicos Anônimos de Vacaria.
Obrigado, Vladimir. Eu quero só aproveitar um instantinho e mandar um abraço pro Zé Teixeira, o nosso grande ouvinte, né? Que tá sempre assim, Zezão.
Gente boa.
Um abraço. E obrigado, Vladimir, e até a próxima oportunidade.
E essa confiança, né, doutora Neiva, aí, de buscar, e principalmente já que estamos falando hoje do oitavo passo, que diz respeito a reparar os danos causados aos outros, é uma caminhada que todos os dias tem que ser mostrada através do comportamento, de exemplos, não só de palavras.
Primeiro, exemplos, né? Você nota que esse é o oitavo passo. Nós já fizemos 7, ou seja, a gente já trabalhou 7 meses, no mínimo, de sobriedade, para depois poder chegar e falar sobre os maus atos que nós tivemos.
Bom, para fechar, oitavo passo, o que dizer, concluir, e que recado a senhora deixaria nesse momento aos nossos ouvintes aí?
Pedir que as pessoas que estão tendo problema com álcool, agora é inverno, inventam um monte de receitas de bebidas e o pessoal vai beber porque está frio, bebe porque está calor. Aliás, desculpa, não falta, né? Então, pedir que as pessoas se informem, o álcool é algo muito grave, tirem as garrafas de dentro de casa, por favor, pais, tirem. Pode ser linda a garrafa, mas tire de dentro de casa, porque o seu filho vai ficar curioso e vai tentar isso. Nós estamos cuidando demais dos filhos, assim, não deixamos sair para a rua, não deixamos não sei o que tem, mas deixamos eles na internet e não percebemos o perigo que está, às vezes, dentro da nossa casa.
Bom, os grupos, o grupo tem encontro 2 vezes por semana, né?
Às terças e às sextas-feiras, às 20 horas. Lembrando que nas terças-feiras está tendo o Al-Anon, os familiares estão se reunindo para se apoiarem uns aos outros para ajudar no tratamento do seu alcoólico. E às quintas-feiras, às 20 horas, o Amor Exigente.
É lá no Centro Médico, doutora Neiva?
O AA, lá no Centro Médico. O Amor Exigente, aqui na João Teodoro, atrás da Câmara de Vereadores.
Exatamente. E a questão do AA, que a senhora falou do Al-Anon nas terças-feiras, não precisa ter algum familiar com problema de álcool em casa aí. Vá lá buscar orientação, informação. Tem muita coisa boa para o dia a dia, para a tua vida, que também vai servir e te ajudar, né?
Os 12 passos é uma filosofia de vida maravilhosa. Você seguindo os 12 passos, você encontra a tão procurada felicidade. Cidade.
Exatamente. 9h57, uma ótima semana, saúde, bom dia.
Bom dia.
Estamos
bom
à disposição.
Dia aos ouvintes.
Tá bom. Obrigado, doutora Neiva Pacheco, juntamente com o Ayrton, que integrantes do grupo de Alcoólicos Anônimos aqui de Vacaria, que hoje estiveram aqui falando do oitavo passo.